Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, um momento aqui na Som Maior que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala de quem está à frente das empresas aqui na nossa região sul de Santa Catarina. E normalmente aqui no programa Empreendedores a gente fala com os donos do negócio. E o nosso convidado hoje é um empreendedor, é um grande empreendedor aqui da nossa região, mas não é literalmente o dono do negócio, é quase o dono da bola, né, Luiz? O nosso convidado hoje é o Luiz Rodrigues, superintendente do Shopping Della. Desde 1990, o Luiz está à frente do Shopping Della na superintendência. Mas o Luiz chegou no Shopping Della em 1986 e ele vai contar essa história pra gente. O Shopping Della completa, em novembro de 2016, 32 anos. Então nós vamos saber a história do Luiz, a história profissional do Luiz se confunde com a história do Shopping Della e a gente vai saber de tudo isso no programa Empreendedores de hoje. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo.
Bom dia, Andressa, bom dia aos amigos do programa Empreendedores.
Luiz, conta pra gente como é que foi a tua chegada no Shopping Della, porque tu não és de Criciúma, não és catarinense, né? Como é que foi a vinda do Luiz para Criciúma?
Na realidade, foi um acidente de trabalho. Eu trabalhei numa empresa chamada Incosul. Ela se retirou do mercado em 1990, mas ela tinha 6 filiais em Santa Catarina e, no total, ela tinha 80 unidades no estado do Rio Grande do Sul. E eu vim transferido para Tubarão, garoto ainda, 23 anos na época, e gerenciei Tubarão por 11 meses, quando numa festa de final de ano, numa confraternização, o meu pessoal de Tubarão, o pessoal de Joinville, o pessoal de Florianópolis, num jogo de futebol lá, o pessoal se estranhou e acabaram brigando, foram demitidos os gerentes de Criciúma e o gerente de Florianópolis. E eu acabei caindo de paraquedas em Criciúma, da noite para o dia.
Literalmente um acidente de trabalho.
Um acidente de trabalho.
Um incidente.
E estou aí até hoje.
E aí, em 90, a Incosul se retirou do mercado. E aí fechou todas as lojas que tinha, inclusive a de Criciúma. E automaticamente, imediatamente, o Luiz saiu da Incosul no fechamento da loja e foi para a superintendência do Shopping Della. Na época ainda era Shopping Della Justina, né? Hoje é chamado de Shopping Della. Ou foi antes ainda da retirada da Incosul do mercado?
Na realidade, eu cheguei aqui em 86, fiquei até 1989, quando a empresa resolveu se retirar do mercado de Santa Catarina.
Ah, certo.
Daí me pediram para fazer o fechamento da filial. Eu já tinha uma vida estável aqui, tinha um relacionamento profissional muito bom. Já havia, inclusive, tratado de uma transição, porque eu sabia que a empresa passava por dificuldades. Eu estava negociando com uma empresa de material de construção e também tinha a proposta de gerenciar o Shopping Iguatemi, a filial do Shopping de Iguatemi em Porto Alegre. Digo, não, uma cidade é uma cidade querida, provei a água do carvão, aprovei, a família se adaptou muito bem aqui, a gente foi muito bem recebido. Eu digo, não, vou ficar por aqui. Mas a opção acabou sendo ficar no shopping. Foi uma surpresa para mim. Semana antes do fechamento, o Paulo Della Justina me chamou. Ele tinha outros negócios e disse, olha, cuida do shopping para mim. Eu disse, olha, eu não entendo nada de shopping center. Eu disse, olha, eu quando comecei aqui também não entendia nada. E provavelmente como gerente de loja, tu aprendeu no curso do dia. E foi um exercício do dia a dia. Eu estou aí até hoje, graças a Deus.
Qual foi o primeiro desafio? Tu começasse dizendo, eu não sabia nada de shopping, né? Mas gerenciava uma loja dentro de um shopping. Essa experiência realmente foi rica para esse momento de transição ou teve um desafio inicial de muito, muito aprendizado, conflitos e outras situações?
Normal, né, Andressa? Eu mudo o público-alvo, né? Eu tenho uma relação de patrão empregado. Eu tinha 47 funcionários, mas eu exerci uma chefia, então lá você tem o poder, não, diferentemente do shopping. O shopping você trata com lojista, com proprietários. Requer mais tato, mais habilidade. Essa foi a grande experiência. E você sabe que eu acho que o maior desafio do ser humano hoje é lidar com gente, né? E este foi um rico aprendizado. Porque tem desgaste no interesse, às vezes há conflitos. Então, é um aprendizado realmente do dia a dia.
Quando tu gerencia uma loja, essas 47 pessoas, elas têm as suas situações particulares, mas está todo mundo dentro de um mesmo negócio, mesmo objetivo. Dentro do shopping, em tese, todos esses negócios também têm o objetivo de alavancar o próprio shopping, senão não faz sentido ter essa estrutura, né? Cada um poderia estar no seu ponto na rua. Mas cada loja tem o seu interesse. Cada loja tem o seu setor, a sua experiência, a sua clientela específica, as suas particularidades. Como é que é administrar isso dentro de um shopping? Como é que é administrar todos esses interesses, às vezes até egos, dentro de um shopping?
Continua sendo o grande desafio. A gente está lidando com pessoas. Mas aí eu acho que essa questão ela fica um pouco mais facilitada na medida que a gente tem um planejamento. Né? Tentar não estabelecer conflitos de concorrência, tentar um mix bem planejado para que você não tenha o conflito de interesses. Evidentemente que a parte comercial é ditada pela loja. Agora, o planejamento global é ditado pelo shopping. Então, assim, nós temos instrumentos bastante rígidos, que normas regedoras de atividades, convenção do condomínio, que estabelecem com bastante critério as regras do jogo. Eu penso que é uma situação de conflito, mas em determinados momentos, mas que, em geral, você consegue uma linha de atuação muito tranquila.
Como é que era o shopping dela, que era dela Justina ainda, quando o Luiz assumiu em 1990? Isso eu estou perguntando em termos de mix de produtos, em infraestrutura física, porque nesses 32 anos o shopping já mudou muito, né, a sua estrutura. Como é que era em 90?
Olha, eu lembro que nós tínhamos uma grande âncora, né, chamada Incosu, inclusive da onde eu sou oriundo, e algumas lojas locais, mas muitas lojas respeitando cada operação, mas sem projeção no mercado. Uhum. E talvez esse tenha sido o grande desafio do shopping, inclusive até hoje, de estabelecer uma referência no que se tem lá dentro. Mas antigamente, primeiro que temos lá uma relação de sociedade também. Nós temos alguns parceiros que são operadores, contribuíram na construção. Alguns acabaram transferindo para outros via locação
seu espaço,
a operação. Alguns operam as lojas, mas realmente nós passamos aí de 90 até 98. Foi um trabalho grande para tentar estabelecer o que nós temos hoje, uma relação de mix adequada à demanda do mercado. E nós começamos a fazer a opção por realmente se tornar um shopping referência. Boas marcas. Nesse meio tempo nós conseguimos puxar a praça de alimentação que nós não tínhamos. Eu lembro que nós tínhamos três operações de alimentação, que eram, na realidade, três bares. Um no térreo, um no primeiro e um no segundo andar. Já ali, em 98, a gente já conseguiu dar uma curva diferente. Nós estabelecemos todas as operações num piso só, que aí nós passamos a realmente chamar praça de alimentação. Conseguimos fazer a transição de boa parte das lojas de operação local para operações de franquia, e hoje eu não tenho medo de dizer que, mesmo na situação atual, o shopping dela é o que mais tem franquias dentro da sua operação. E eu vejo que essa foi a grande modificação. Então isso leva tempo, isso custa dinheiro, a adequação do empreendimento, ela é sempre muito dolorida, porque normalmente ela acontece com o empreendimento funcionando. Mas eu penso que, se a gente olhar para trás e ver esse trajeto todo, a gente conseguiu aí ter sucesso nessa demanda.
Lembrando o shopping, como ele surgiu, como ele foi erguido, o que a gente pode dizer que tem até hoje ali, que é igualzinho, é a escada rolante.
Pois
o restante, tudo passou por mudança. Piso, iluminação, teto, rede de ar-condicionado.
E graças a Deus, se Deus permitir, é o que tem que ficar, porque eu acho que essa é uma referência única. Eu sempre brinco aí, imaginar 32 anos atrás, quatro escadas rolantes entrando nessa cidade aqui. Realmente, seu Natalício Della Justina era um visionário, né? Ele conseguiu enxergar o que ninguém viu. Né? Se a gente remontar o tempo aí, nós vamos ter o quê? Há 5 anos atrás? Não, terminal.
Terminal é de 1996.
Mas escadas usadas foram compradas ainda da Lobras, eu lembro disso. Então, assim, pô, o shopping...
Vira e mexe estão com defeito.
Exatamente. Então, assim, realmente foi um visionário. Agora, o resto, você tem razão. Terminamos agora o ano passado, inclusive o último equipamento que não se havia mexido ainda era a central de ar-condicionado, que um investimento de quase 2 milhões de reais lá, porque, como disse, é sempre muito dolorido mexer num equipamento funcionando, é complicado, mas está ali atendendo a necessidade, trazendo conforto, trazendo uma referência positiva para o negócio.
Essas mudanças que o shopping passou, de estrutura mesmo, né? A gente falou de piso, a gente falou de teto, de ar-condicionado, enfim, de iluminação, instalar praça de alimentação. Isso se deve à necessidade que o mercado, a mudança, porque tu falaste, né? Antes eram lojas próprias, aí depois vieram franquias. Isso é a mudança natural do mercado ou um shopping precisa dessa revitalização constante? Precisa. Para quem é mais antigo, né, que lembra do shopping, tinha uma fonte ali embaixo, no térreo, né? Tinha todo um espaço, tinha um piano que se fazia apresentações. Essa fonte se transformava em palco muitas vezes.
Gincanas,
enfim, teve uma série de lá no terceiro andar, onde hoje, agora, acabou de ser inaugurado, né, todo um centro de beleza, de estética, de saúde lá em cima. Era um restaurante, enfim, essas mudanças todas são mudanças que acompanham a mudança do mercado, um shopping precisa disso, o que que tu fala sobre isso?
Eu acho que manutenção é manutenção, né? Eu ter lá um ar-condicionado funcionando adequadamente, eu ter um piso adequado, uma instalação bem apresentada, e isso é manutenção. Agora, nós estamos falando aí de realmente estar adequado às novas demandas do mercado. Então, eu vejo que isso é um movimento contínuo. Você tem que apresentar coisas novas todos os dias, tem que surpreender todos os dias. Eu faço sempre um comparativo. Ninguém quer sofrer com o mau hálito de ninguém, né? Se você sai para visitar um empreendimento, para prestigiar um empreendimento, você espera ser surpreendido, né? Porque senão você tem todo o conforto da tua casa lá, abre o teu notebook ou pega o teu tablet e compra na internet. Não tem que passar trabalho, não tem que enfrentar trânsito. Então você tem que oferecer algum diferencial. Eu acho que isso faz parte dessa nova demanda. Transferir para o consumidor essa sensação de que ele vai ter conforto, ele vai ter adequação, ele vai ter produto, ele vai ser visto, ele vai ver. Então, isso só pode acontecer num ambiente pleno, né, e motivador. É isso que a gente faz todo dia. Tenta trazer esta adequação para o equipamento.
A gente consegue, Luiz, olhando esses 32 anos do shopping e mais especificamente de 90 para cá, quando tu assumisse a superintendência do shopping dela, a gente consegue apontar, tu conseguiria apontar mudanças do comportamento do consumidor, mudanças que vocês tiveram que fazer no shopping, que, olha, o consumidor, falasse agora da tecnologia, né, do comprar pelo tablet, enfim, mudanças que o consumidor teve mesmo assim, que foram radicais, entre aspas, e que o shopping teve que acompanhar, e que o shopping teve que, entre aspas, também pedalar para atender e surpreender.
Eu acho que a principal é a tecnologia. Hoje, entrou no shopping, não tem Wi-Fi, dá problema. Não tem. Você está fora do contexto, né? Você tem que estar esse conforto. Outra é adequar o lojista a esse tipo de demanda, porque até pouco tempo atrás tinha lojista que nem computador não tinha.
Uhum.
Não tinha, literalmente não tinha. Controlava os clientes pela caderneta, não existe, né? E eu digo sempre que esse talvez tenha sido a maior luta até hoje, é adequar o lojista ao negócio, porque o varejo ainda é o último reduto dos amadores. Ainda é. Se você fizer qualquer pesquisa aí, você vai ver que atendimento é gargalo.
Uhum.
É isso que a gente precisa estar vendendo para o lojista. Olha, você tem que estar no tempo desse novo cliente. Você está fora, não tem alternativa. Aqui a briga é de serrote. Então, acho que o maior desafio foi com o próprio lojista, lidar com essas situações novas, entender as novas campanhas, as mídias sociais, fazer com que ele se adequasse a essa nova realidade. Essa tem sido, não foi uma luta, tem sido uma luta diária, né? Tem sido o desafio do marketing, fazer esse tipo de adequação, ensinar o lojista, trabalhar o lojista e acompanhá-lo, né? Tá alinhado com esse novo processo.
O fato de o varejo também ter se transformado e as franquias, o modelo de franquia ter se popularizado, ajudou nesse processo que tu está falando de educação do lojista? Porque a franquia vem com uma carga de educação muito forte, né? Ela leva o lojista dentro do modelo que ela atua, senão está fora. Isso ajudou nessa transformação do shopping também?
Isso foi o que mais impulsionou. Um dos motivos da opção pela franquia também foi este, né? Além de trazer uma marca que você só vai encontrar em poucos locais, né? Porque eles definem área para atuar, ela traz junto com o operador um know-how só dela. Então, assim, é Ctrl-C, Ctrl-V. O sujeito não pode, ele é controlado, ele é auditado, ele passa por treinamentos periódicos. Então, isso te dá a garantia de que o negócio ele tem maior taxa de sucesso.
Uhum. A gente vai para um intervalo rápido, volta em seguida para continuar a conversa com o Luiz Rodrigues, superintendente do Shopping Dela. A gente vai falar sobre as mudanças que tiveram no nosso mercado regional aqui com a entrada de novos shoppings, o que isso impactou no Shopping Dela. A gente volta já.